Hoje está prevista a nova reunião do povo na rua. Fazem anos, senhor presidente, que a gente vem dizendo e repetindo. Desta casa não sai nada. Ali, do lado ali do Executivo, menos ainda. E até ontem do Supremo Tribunal, menos ainda. Dizíamos sempre que era fundamental que o povo saísse às ruas. E olha que houve um momento que o governo não era um governo democrata que nem esse que está aí. Era uma ditadura fechada. Uma ditadura comandada pelos militares, com a igreja do lado, com os empresários do outro lado, da grande mídia do lado. Eu diria até de grande parte da população do lado. O povo não saía às ruas. E nós lutávamos contra aqueles radicais que queriam a luta armada. Queriam a guerra civil. Queriam a luta. Queriam uma guerra de fogo. Conseguimos que isso não acontecesse. O movimento que parecia impossível deu certo quando os jovens foram para a rua. Não é que nem agora. A presidente Dilma, justiça seja feita, vem dizendo e está ouvindo o que os jovens falam. Que o governo dela está escutando o clamor e as reivindicações do povo. E que respeita o povo manifestar-se nas ruas. Naquela época, nós tínhamos que lutar contra os que queriam a guerra civil. Tantos que queriam a guerra armada contra aquele líder importante que queriam derrubar o povo, derrubar o governo na força. Hoje, temos um governo, até ontem, com os índices mais altos de popularidade da história do Brasil. Uma presidente que, quando assumiu, tomou posições sérias e radicais que me trouxeram essa tribuna para dizer: ótimo, presidente, siga nesse caminho. E demitiu 7, 8 ministros, dando a linha do seu governo. Repeti aqui muitas vezes que a aliança de partidos com o troca-troca era a desgraça do governo e do povo. As artimanhas de aliar os partidos em troca de ministério, em troca de favores, de se identificar com o Congresso Nacional em troca de emenda, eu te dou essas emendas e tu vota esse projeto, não ia dar bem. Ia terminar mal. Mas o que o governo fez foi isso. O comando da casa, cá entre nós e todos os partidos, arreglaram. Passava o projeto e aprovavam as emendas. Duas vezes isso não aconteceu. No Ficha Limpa e no Mensalão. E as duas vezes não aconteceram porque os jovens saíram à rua. E não saíram que nem agora, não. Eram uns 500, 600, 700... O suficiente para mostrar que era um caminho sem volta à mocidade nas ruas. Eu repito pela décima vez, a ficha limpa passou nesta casa. Vamos bater no peito. Por medo e por receio de muita gente. Que votou a favor do ficha limpa de medo da gurizada que estava ali fora. Me perdoe. Mas os jovens na frente do Supremo devem ter ajudado naquele resultado. Mas agora nós estamos vivendo uma hora diferente. Eu não digo que os 20 centavos ou os 30 centavos aumento de passagem não tenha sido importante. Mas eu digo que, na minha opinião, um aumento de 20%, 30% no preço das passagens foi o mote que determinou o que os jovens estão fazendo. Digamos assim, foi a gota d'água. Eu vi outro jovem falando ontem na televisão, dizendo: nós não podemos ir mais adiante, nós já estamos no fundo do poço. O que nós temos é que lutar para levantar do poço. Esse movimento, eu digo, meus irmãos, eu há muito esperava. Eu esperava que isso aconteceria. E como está acontecendo? Sem partido, sem bandeira, sem ninguém. São eles os jovens. Lamentável, a gente nota e a gente vê como um grupo que não quer esse caminho, que quer radicalizar, que quer quebrar, como fizeram na Assembleia Legislativa, ex-Congresso Nacional no Rio, como fizeram na Prefeitura de São Paulo. Essas pessoas que querem partir para o quebra-quebra e que são uma minoria, estão se aproveitando. Mas a imprensa está deixando claro o que a gente vê na televisão. A gente vê os jovens que conclamam, defendendo, lutando, querendo afastar os que estão entrando ali para fazer tumulto. E é por isso até que eu, meu querido presidente do PT Nacional, eu não sei se a decisão de Vossa Excelência, que a imprensa está publicando, foi a melhor. Os jovens vão fazer uma movimentação hoje, daqui 2 horas, na Avenida Paulista. Os jovens pedindo para ninguém ir nem com bandeira, nem com nada, irem simplesmente como pessoas, os jovens. Pediram para os partidos políticos não estarem presentes. Eu não quero discutir, mas o presidente nacional do PT, né, convocar os companheiros do PT a botar a camisa vermelha e irem na reunião e enfrentar, mostrar que não tem medo, eu não entendi. Palavra que eu não entendi. O Collor, no auge da angústia da sua cassação, conclamou os jovens a irem à rua, a defendê-lo. Mas pelo menos pediu que os jovens fossem de verde e amarelo. Que fossem de verde e amarelo, dizendo apenas que eles representavam o Estado, que queriam derrubá-lo e pedindo que tivesse o apoio. Os jovens foram de preto. Mas o presidente nacional do PT pede que os líderes, que o povão do PT vá à rua, em frente, mostre que não tem medo e vá de camisa vermelha. O que que o PT e o que que o seu presidente está querendo? Vamos fazer justiça? Esses jovens que estão na rua, a imprensa, nós todos, temos falado que esse movimento é um movimento que pode se dizer, vem para lutar por um Brasil doente e sofrido há muito tempo. Eu não vi movimento no sentido de ser contra o PT, nem contra a presidente Dilma, nem contra o governo. É genérico, é geral. É verdade que é. Eu nunca tinha pensado nisso, mas vocês já imaginaram se nós tivermos, como eles querem, uma saúde padrão FIFA? Vocês já imaginaram se nós tivermos uma educação padrão FIFA? Eu até acho exagerado, padrão FIFA na média, não precisa ter cabine especial, não precisa ter cobertura total. É isso que eles estão pedindo. Eu me considero atingido. Eu acho que eles estão gritando e eu baixo a minha cabeça porque eu estou há 60 anos na política. E os colégios de hoje são pior daqueles que eu estudei 60 anos atrás. 60 anos atrás eu estudava 8 horas por dia. Levantava às 7h30, às 8 horas estava lá no carro, ficava até às 11h30, voltava às 1h30 e ficava até às 5h30. Todos os dias, de manhã e de tarde. Hoje não tem isso. Nem em colégio pago. Nem em colégio coisa. Então, ainda é tempo, prezado presidente do PT. Volte atrás. O senhor não vai ganhar nada nesse confronto. Assim como as coisas dão certo e sobem, elas podem acontecer o contrário. As coisas deram certo com a doutora Dilma. Ela foi o dínamo. E como Lula disse, transformou o Posse numa presidente da República. As coisas deram certo, e eu sou sincero, eu gosto do prefeito de São Paulo. Acho que dentro do contexto que está aí, ele tem um grau de responsabilidade enorme. E o Lula transformou um posto no prefeito de São Paulo. Mas não acostuma, meu presidente. E a Dilma passou o dia de ontem, e nessa reunião dá para dizer que essa decisão que o presidente do PT deu, foi na reunião que ela estava com a presidência da República e com o Lula. E com o coordenador da campanha, o seu Santana. Foi essa reunião em São Paulo, num hotel, que ninguém descobriu onde é que é. Porque a informação que eu tinha, que de todos os lados da mocidade, queriam descobrir onde é que era a reunião para fazer uma homenagem na saída, mas não conseguiram. Mas está lá, o presidente do PT, a informação que os jornalistas dão é isso. Tinha terminado de sair da reunião, telefonou para a imprensa convocando o PT para a reunião de hoje à noite. De hoje à tarde, diga-se de passagem. Eu confio na hora que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Aprovamos a ficha limpa. A ficha limpa deu características completamente novas à eleição que passou. Aplausos generalizados. Se reúne a Câmara dos Deputados e querem derrubar a ficha limpa. Querem acabar com a ficha limpa. Mas o que é isso? Mas como é que se pode entender a tão fraca reação, o tão fraco sentimento de responsabilidade de um parlamento que, em cima de uma tese que foi aprovada e que deu resultado e já aprovou o resultado, em vez de nós partir para melhorar, para avançar? Não. A emenda que vai para o Congresso é para acabar com a ficha limpa. Eu não sei, eu não acredito. Mas os boatos que vêm com relação ao Supremo, que as novas mudanças podem mudar o resultado. E pode terminar nenhum dos condenados do Mensalão irão para a cadeia. Nenhum irá para a cadeia. Foi impressionante o resultado que a internet fez com relação à emenda 37. Uma coisa impressionante. Aqui, foi o deputado, o senador Pedro Taques, eu, teve terceiro que votou com o Andolfo. Fomos três que votamos a favor dos procuradores, dos promotores com relação à Polícia Civil. Ana Amélia, quatro. Fomos quatro. E nós quatro, olhando para trás, víamos os senadores do PT, quero dizer, o nosso amigo de São Paulo não estava lá, senadores do PT e delegado de polícia abraçados cantando o hino nacional. Porque tinham tirado os promotores da questão de habeas denúncia. E de noite, ontem, 150 mil, não sei quanto está hoje, 93% a favor dos procuradores continuarem a atuar no processo policial.
Senador Simão, permita uma parte sobre esse tema, só para ajudar o debate. O que eu achei engraçado...
Eu lhe dou a parte com o maior prazer.
O que eu achei engraçado é que ninguém pediu verificação de quórum num tema tão importante como esse. Nenhum partido pediu verificação de quórum. Se tivesse votação nominal, o quadro poderia ser bem mais claro para todos. Nenhum partido, mas nenhum, pediu verificação. A emenda 37, pelo menos inúmeros senadores já vieram à tribuna, inclusive eu, deixando muito claro que nós votaremos contra, não agora, bem antes de iniciar o movimento. Agora, naquele dia seria fundamental se nós tivéssemos feito verificação de quórum. Que me perguntaram lá no Rio Grande, por isso que eu faço a parte, se houve verificação. Eu digo, não houve verificação. Nenhum partido pediu verificação. Por esse voto de liderança acaba não contribuindo para que efetivamente se faça um bom debate sobre o tema. Só para ajudar na reflexão.
Esse resultado da internet fez com que a mesa da Câmara não botasse mais em votação essa semana, não. Vai ficar, eu acho que para o ano que vem.
Senador Pedro, nesta tarde maravilhosa de quinta-feira aqui em Brasília, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar da fala de Vossa Excelência é sobre a PEC 37. Muitos aqui vieram à tribuna do Senado manifestando-se contrário à PEC, lá na Câmara também contrariando o texto da proposta de emenda constitucional, que subtrai o poder-dever do Ministério Público de investigar. E cria no Brasil a exclusividade para que a polícia possa investigar. Muitos. Aí o cidadão vai à rua, faz esse movimento histórico, que muitos assim não estão a entender, faz esse movimento histórico, e logo na Câmara, o presidente da Câmara, lá da Rússia, parece o homem que veio do frio, né? Lá da Rússia, ele já manda o recado dizendo que vai tirar a proposta de emenda constitucional da pauta. Veja que me parece que estão amarelando, ou estão costeando o alambrado, como se diz. Estão com medo, com receio, com paura do que vem das ruas. Seria interessante...
Porque pensavam que eles iam, berravam e voltavam. Baixava a bola e... Eles...
Sim. Quem sabe nós poderíamos colocar a PEC em votação agora. Me parece mais ou menos assim. Marca-se o jogo, aí o time começa a treinar mal, aí querem transferir o jogo para outra data. A sociedade brasileira tem o direito constitucional de ver essa PEC sendo votada. para que cada deputado, cada senador, seja senhor de sua consciência e possa mostrar a sua
cara. E aí o voto é nominal.
Aí o voto é nominal.
Até que é nominal.
E possa mostrar a sua cara. É nominal e não é secreto. Porque aí aqueles que têm receio, que têm medo, eles vão colocar a cara ali, ó, naquele painel. E lá na Câmara dos Deputados. Muito bem. O povo está nas ruas. Agora, às 16 horas, no Brasil todo, o cidadão vai se manifestar. Me parece que o Poder Executivo está perdido. Me permita, senhor presidente. Perdido. A sua excelência, presidente da República, sai, vai a São Paulo se encontrar com o ex-presidente da República. Eu citei anteontem aqui, me parece um livro do Mário Puzo, não O Poderoso Chefão, o livro chamado O Quarto K, que falava da existência de um oráculo que decidia tudo de mais importante dentro de um país. Nada poderia ser feito sem que este ser quase que metafísico pudesse se manifestar. E o mais importante deste contexto é que leva o marqueteiro da próxima campanha eleitoral. Me parece, com todo respeito, a sua excelência presidente da República, ou como muitos gostam, a presidenta da República, né, está perdida. Me parece. Esse é outro ponto. E nós, senador Pedro Simão, da classe política, senadores, deputados, aqueles que exercem cargos eletivos, estamos, sim, passando por um momento de prova. Um momento de prova. O cidadão, ele está cansado deste sistema político. O cidadão não aguenta mais. Nós não estamos aqui falando contra a democracia. Nós devemos, sim, defender a democracia, as instituições democráticas. Nós devemos defender, sim, a representatividade. Devemos defender este Congresso Nacional atuando com dignidade. Atuando, não o Congresso Nacional sendo um apêndice, um satélite de um executivo que é presidencial e é monárquico. Nós aqui nos transformando em meros carimbadores. A crise é institucional. O Supremo Tribunal Federal, imagine, um ministro do Supremo que foi advogado de um daqueles que são julgados no caso Mensalão, não se dá por impedido o suspeito. Este mesmo ministro vai no jornal e diz que este processo vai passar para frente. Quem sabe 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. No julgamento de embargos infringentes, que não se encontra no regimento interno do Supremo e que a Lei 8.038 de 90 não estabelece a sua previsão. Deputados condenados, aprovando lá na Comissão de Constituição e Justiça proposta de emenda à Constituição para subordinar as decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Percebemos, nós estamos num momento importante da nossa história. E aqui, muito bonito, parece um ditado do Estado de Mato Grosso: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Nós todos estamos aqui, parece que nada está a acontecer. Estamos numa ilha azul, numa ilha iluminada, numa ilha da fantasia. Parece que nada está a ocorrer aí fora, e muito está a ocorrer aí fora. O que está a ocorrer aí fora não são 20 centavos de uma passagem, não são 20 centavos. O que está a ocorrer aí fora é o cansaço do sistema político, não contra a democracia, não contra o Congresso Nacional, não contra isso. É lógico que nesse momento, aqueles mais radicais, aqueles que gostam e querem praticar a violência, se ocupam deste momento. Estes devem ser afastados e responderem às penas da lei. Estes. Agora, a manifestação é um direito fundamental do cidadão. E já encerro dizendo que ontem, às 17 horas, o ministro Fux, aquele que mata no peito, né, segundo a entrevista na Folha de São Paulo, aquele que mata no peito, ele disse que, ou mataria no peito, não sei se o tempo verbal que foi utilizado, ele garantiu o direito constitucional à manifestação. Porque lá, nas Minas Gerais, um desembargador proibiu as manifestações. e o ministro do Supremo Tribunal Federal garantiu estas manifestações. Encerro, prometo ao senhor, gostaria que Vossa Excelência pudesse responder uma pergunta. Uma pergunta. As manifestações vão começar daqui a 30 minutos, 40 minutos, aí fora. Nós vamos fechar esta casa, vamos encerrar esta sessão.
Eu posso responder no exercício da presidência que nós ficaremos aqui durante toda a noite, se necessário for, enquanto houver a manifestação.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Porque nós, aqui, estamos exercendo as nossas atribuições. O cidadão tem o direito de manifestar, mas o Congresso, e em especial o Senado,
tem obrigação de funcionar.
Tem obrigação de funcionar. Eu agradeço a oportunidade de apartear Vossa Excelência, um político de 60 anos, de política, 60 anos de política, mas um político que eu não conheço nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma nódoa na sua vida pretérita, na sua vida passada. Por isso eu tenho a honra de lhe apartear.